A gente vai falar de tecnologia. Com uma trajetória de mais de 35 anos, a Positivo Tecnologia se consolidou como uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, sendo uma peça-chave na democratização do acesso à informática no país. Fundada a partir de uma ideia na sala de aula, a companhia expandiu a atuação, diversificou negócios, investindo em inovação e inteligência artificial, além de marcar presença no mercado global. E para falar um pouco sobre isso, sobre democratização do acesso de tecnologia, inteligência artificial, futuro e outras questões, a gente recebe aqui no estúdio da CBN Curitiba o Hélio Rotenberg, que é o CEO da Positivo Tecnologia. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Acho que não tem como a gente não começar o papo senão falando de democratização do acesso, a democratização da tecnologia. Como é que você avalia o que aconteceu nos últimos anos e o papel da Positivo nesse sentido de chegar até as pessoas da tecnologia?
A nossa história se confunde um pouco com a democratização dos computadores nas famílias brasileiras, né? Quando nós entramos no chamado varejo brasileiro, a penetração na classe C brasileira, classe C e D, era de menos de 20%. Nós trouxemos uma ideia de fazer um computador bom, um que atendesse a necessidade dessas famílias e fosse barato, e ao mesmo tempo tivesse financiamento. Então começamos lá em 2003, 2004 a fazer isso, crescemos muito, nos tornamos líderes do mercado de computadores, mas vendendo sempre para a classe C e D brasileira, a marca Positivo muito forte, via o grande varejo brasileiro.
E você falou isso lá no começo dos anos 2000, a gente tinha isso, né? As pessoas tendo o computador em casa começarem a usar o computador. Nos últimos anos a gente tem uma outra virada aí, que as pessoas começarem a ter a casa inteligente. Como é que você está avaliando esse momento? O que as pessoas já estão espertas com a casa inteligente?
Isso me faz lembrar o PC, né? PC é personal computer, né? Houve uma grande movimentação. O computador era realmente pessoal. Nas famílias que tinham um pouco mais de dinheiro, cada pessoa da família tinha o seu próprio computador. A partir de 2012, com o aparecimento dos tablets e dos smartphones, já chego na casa inteligente, o computador deixa de ser pessoal. Né? Ele é pessoal na empresa, mas ele não é mais pessoal. As casas passam a ter um computador. Depois, na pandemia, isso até inverteu um pouco. Né? Com as videochamadas, você passou a ter a necessidade de um computador para a pessoa de novo. Então, essas mudanças acontecem. Daí veio o smartphone, veio o tablet, veio a internet das coisas, né? A IoT, e a casa inteligente, por último, né? A automação da casa. Nós entramos, Positivo Casa Inteligente é um projeto que começou há 5 anos e é muito legal. A gente tem um varejista que faz 2 dias de promoção e vendem 50, 60 mil lâmpadas inteligentes numa promoção dessas. Todo mundo atrás de um pouco de conforto, né? Porque você instala a sua própria lâmpada, com o aplicativo você controla, você constrói cenários, então na tua sala que tem, sei lá, 6 lâmpadas, você troca por lâmpadas inteligentes que tem um chip Wi-Fi dentro, e com o celular você cria um cenário. Quando você vai assistir televisão, você ao mesmo tempo pode ligar a televisão e já diminuir as lâmpadas da frente e ficar as lâmpadas de trás, e assim por diante.
E dá para a gente olhar para que caminho que a gente vai ter no futuro, né? A gente está fazendo uma construção interessante, né? Como você falou, do que muda na pandemia, o computador, o tablet, a casa inteligente. E agora? Para onde que as pessoas vão? Ainda é aprimorar a casa, outros aparelhos?
Um mundo cada vez mais conectado, isso ninguém tem dúvida, né? Hoje, o drama que é quando alguém perde seu smartphone é uma coisa impressionante. Vivi em casa nos últimos 3 dias, uma filha que deixou no Uber o smartphone, é uma tragédia, né? O que faz? Parece que vira um pandemônio. Então, é cada vez mais as pessoas estarem conectadas. E essa conexão acontece, sempre precisa de um meio físico para essa conexão. Nós somos a empresa do meio físico, nós não somos a empresa da rede social, do software. Nós somos a empresa do meio físico. Então, nós fazemos todos os meios físicos para as pessoas se conectarem. Desde o computador, passando pelo smartphone, passando pelo tablet, passando pela casa inteligente. A gente tem uma série muito grande de dispositivos para que as pessoas estejam conectadas.
Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Curitiba o CEO da Positivo Tecnologia, Hélio Rotenberg. E indo um pouco nessa linha, eu queria que você falasse um pouco de como a Positivo está se posicionando e com relação aos laboratórios, né? Recentemente houve a inauguração da Positivo Labs. Como é que funciona isso?
A gente investe um percentual bastante elevado do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Não poderia ser diferente. Como é que a gente desenvolve todos esses produtos, né? Como é que a gente se torna o mestre do Android? Nós temos o maior laboratório de Android da América Latina, no nível do sistema operacional, embaixo dos aplicativos. Tanto é que a gente hoje é líder em máquinas de pagamento por entender dessa máquina de pagamento inteligente, por entender essa camada Android. Então, para isso, nós precisamos, com esse investimento, a gente faz investimentos de todo tipo. entre eles montando laboratórios de livre pensar para a gente poder ter essa criatividade, esse desenvolvimento, essa inovação. A gente busca sempre inovação. Falando um pouquinho do nosso sucesso na classe média brasileira, por que a gente teve tanto sucesso? Porque a gente pesquisou o que essa classe média precisava. E a gente viu que a classe média brasileira, por exemplo, não gosta de dourado e prateado, gosta de coisas sóbrias. Por quê? Porque tem medo do roubo. Então não quer uma coisa que seja chamativa, muito diferente de outros países. Que o computador ficava no centro da sala, então precisava ser algo bonito, mas ao mesmo tempo sóbrio. E essas pesquisas vão evoluindo. E cada vez a gente faz pesquisas de maneira diferente. Agora a gente decidiu ter laboratórios abertos. Então a gente inaugura um Positivo Labs, já temos um Positivo Labs na Bahia, um Positivo Labs em Manaus, e agora temos um Positivo Labs em Curitiba para o Livre Pensar. E o daqui é voltado para a inteligência artificial, para pesquisar a inteligência artificial, como é que essa inteligência artificial permeia os nossos dispositivos. A gente tem que ter cada vez mais dispositivos preparados para a inteligência artificial. Tem um grande debate hoje no mundo, né? Aonde vai ser processada a inteligência artificial? É nos grandes data centers, que consomem uma energia enorme? É no servidor das empresas? Ou é no PC, no smartphone? Ou é um mix de tudo isso? Então, isso a gente precisa estar bastante antenado, pesquisando cada vez mais e produzindo cada vez mais servidores e dispositivos que estejam preparados para a inteligência artificial.
E nessa linha da inteligência artificial, né, a gente está falando muito disso, de como a classe média consome essas questões de tecnologia e como isso entra na nossa cultura. Já vem essa demanda da classe média? O que a classe média entende atualmente da inteligência artificial? O que eles estão falando? Oh, a gente já quer ir para tal caminho.
Eu acho que a inteligência artificial generativa, né? Inteligência artificial já existe há mais tempo, que a gente usa nos processos, em processos industriais, nos próximos processos administrativos das empresas. Mas essa inteligência chamada inteligência artificial generativa, que foi popularizada nos últimos 2 anos e meio, né? Que de graça para você pesquisar, fez com que muita gente usasse. Então, muita gente focou na inteligência artificial, muita gente está interessada nisso, muita gente usa isso, seja na rede social, seja pesquisando direto no prompt, seja convivendo com isso. E nas empresas, então, é a discussão do momento. Não tem CEO no mundo que não esteja discutindo como é que a inteligência artificial vai permear a sua empresa. E nós, do outro lado, além de estar discutindo isso, como é que permeia nos processos da nossa empresa, a gente tem que discutir como é que são esses dispositivos para a inteligência artificial. Então está permeando muito rápido a sociedade, muito rápido, justamente por ser gratuito e por ser fácil de usar. Então muita gente, eu não sei te dizer que percentual, hoje tem poucas pesquisas ainda, usa isso no seu dia a dia, né? Mas eu acho que vocês usam no dia a dia, entram lá no prompt e fazem alguma pesquisa.
E aí, como que se posiciona no mercado da empresa? Porque hoje essa informação circula muito facilmente, né? A Positivo tem escritório na América Latina, tem escritório na Ásia. Como é que vai articulando isso no mundo?
Veja, nós somos a grande empresa de infraestrutura de TI do Brasil e agora da América Latina. Nós fazemos a infraestrutura. A gente não entra na camada de software da inteligência artificial. Não é o nosso saber, o que nós fazemos hoje. Nós entramos na infraestrutura. Então, a gente compra uma empresa no ano passado, uma empresa de serviços em tecnologia, para completar esse nosso portfólio. Hoje, a gente presta serviço de infraestrutura que vai do servidor ao notebook, ao smartphone, aos serviços especializados e gerenciados para qualquer tipo de empresa no Brasil. Por outro lado, a gente também faz a infraestrutura para as pessoas físicas, para as residências, desde o smartphone até o computador. Então, a gente é a empresa que faz o dispositivo. A gente, e isso permeia todo o nosso fazer no Brasil inteiro. A gente tem fábricas hoje, tem 3 fábricas no Brasil, espalhadas pelo Brasil, Curitiba, Ilhéus e Manaus. Temos operações de prestação de serviço, que envolvem prestação de serviço de inteligência artificial, em toda a América Latina. E temos escritórios na China e Taiwan, porque é onde é produzido os componentes desses dispositivos. Então, nós temos que estar presentes lá para trazer isso para o Brasil.
E falando um pouquinho da tua história, como é que é liderar uma empresa numa fase que está num mundo com completa transformação e com tantas questões acontecendo, como a gente falou, né? O jeito que as pessoas estão consumindo, a tecnologia diferente, o aparelho diferente. Como é que é liderar uma empresa nesse cenário?
Fazem 36 anos que eu estou à frente dessa empresa, né? Então é uma vida fazendo isso. Eu tinha 27 anos, quando eu tinha 26 anos, eu fui dirigir a faculdade de informática Positivo. E lá, num grupo de professores, com muita gente discutindo, eu tive ideia, levei aos sócios do Positivo para fazer uma fábrica de computadores. Me acharam meio louco ali, com 27 anos. Eram professores, né? Nós debatemos, mas acreditaram na minha ideia. A gente fez a primeira fábrica ali do lado do laboratório de informática da faculdade. E isso veio vindo, né? A gente era uma empresa pequena, produzia lá. O plano de negócios era para vender 50 computadores por mês, né? Eu resgatei esse plano de negócios, foi aprovado lá atrás. E depois a gente foi crescendo, né? Foi crescendo para milhares de computadores, etc., chegando a 2 milhões e meio de computadores por ano, uma coisa nem pensada. E dirigir tudo isso é bem interessante, porque a área de tecnologia, você competindo contra multinacionais, competindo contra gigantes mundiais, você tem que inovar sempre. Então você não pode parar. Então é muito dinâmico, é muito legal, porque todo dia é uma coisa diferente. E de alguns anos para cá, a gente decidiu diversificar. A gente era uma empresa só de computador. Resolveu diversificar em termos de dispositivo e em termos de mercados que a gente atua. Então é uma outra fase da empresa, e muito dinâmica e muito desafiadora.
E como que aquele Hélio lá de 27 anos olharia agora tudo o que aconteceu, o tamanho da empresa e para onde os caminhos foram?
Não acreditaria que tenha acontecido tudo isso, né? Eu acho que aquele Hélio não acreditava que a gente pudesse. Tem uma coisa muito interessante, né? Hoje chamam as startups de unicórnio, quando elas atingem um determinado faturamento,
$1 bilhão,
né? E é da área da tecnologia. A gente atingiu $1 bilhão, né? De valuation, mas não existia o termo unicórnio. Talvez
startup,
a gente tenha sido o primeiro unicórnio brasileiro, o que nos dá muita, muita felicidade olhando para trás. Mas esse Hélio de 27 anos não acreditava que tivesse essa trajetória toda e que 36 anos depois ele estaria aqui ainda e à frente dessa empresa maravilhosa que a gente tem.
Nós recebemos aqui na CBN Curitiba o CEO da Positivo Tecnologia, Hélio Rotenberg, que falou um pouquinho com a gente de democratização do acesso à informática, outra tecnologia no Brasil, contou um pouquinho da própria história também. Hélio, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente na CBN.
Muito obrigado, Felipe, muito obrigado aos ouvintes.